duas colocações antes de entrar no assunto, que nós vamos pegar quatro pontos, quatro dimensões do profeta, que nós vimos o primeiro. O primeiro é o atalaia, com foco no ouvir, um alicerce para as outras dimensões. Então, aqui eu estou colocando três níveis, a fase de criança e servo, e no segundo aqui, fase de jovem, transição de servo para amigo, e essa aqui vai ser a terceira fase de maturidade. Em 1 João 2, de 12 a 14, ele fala sobre filhinhos, jovens e pais. Então, aqui nós temos a fase de criança, nós vamos tratar agora o mensageiro como a fase de criança. Essa fase aqui de amigo de Deus, iniciante, é uma transição, ele é jovem, então jovem não é adulto. Então é a fase entre ser criança e ser adulto. Então essa é a transitória. E o confidente é a fase de maturidade e a quinta dimensão de representante autorizado também já está nessa fase de maturidade. Mas antes de entrar nesses pontos, eu queria fazer duas colocações sobre o ministério profético. O ministério profético não é para todos. O Haroldo, meu irmão, fez uma colocação adequada, que não abrange todos os profetas, mas pelo menos alguns que são bem esquisitão, tipo a nossa família, é que existem glândulas no corpo que transmitem hormônios para o restante do corpo. E são fundamentais, e a falta de alguns hormônios faz muita falta. Mas jamais vamos querer que todos os membros do corpo sejam glândulas. Ah, porque tem essas glândulas que têm hormônios importantíssimos, mas não precisa todo o corpo ser assim, né? Então, o ministério profético que eu estou falando, e eu tenho uma vaga impressão que Deus trouxe vocês, porque vocês são chamados para ser, mas eu... Assim, Deus traz ele quem ele quer. Mas em Mateus 19, ele diz, nem todos são aptos para receber o conceito, aí ele está referindo, Jesus está referindo a ser eunuco. Quando os discípulos acharam difícil casar, ficar sem casar, ou casar e não divorciar, Jesus falou, não, esse conceito não é para todos. Mas quem é apto para receber, receba. Então, em primeiro lugar, o ministério profético, você não precisa se sentir constrangido se você não tem identificação. Se você não tem identificação, fique em paz, fique tranquilo e respeite, porque os membros do corpo respeitam os outros membros. E eu deixei bem claro que, igual a minha esposa, ela não tem quase nada de profético. Ela é bem pastoral. Então, existe o dom pastoral, existe o dom evangelístico, existe o dom de mestre e existe o dom profético. O Gerson está lançando a base na palavra, mas a base profética não pega tanto na palavra, mas a base da palavra é fundamental para todos os ministérios. Mas tem uns que vão ser mais na palavra e outros vão ser mais nas visões, no esperar em Deus e outra forma, né? Então esse é um dos aspectos do ministério profético, que se não há uma identificação no seu coração, não fique preocupado. Agora, se Deus está te encurralando, aí não adianta tentar fugir, porque quando ele põe a mira em você, não tem como escapar. Existe uma expressão em inglês sobre o Espírito Santo como the hound of heaven. The hound é um cachorro especial de caçador, aqueles... Como é que chama aqueles cachorros bem magros, bem compridos, que são caçadores? Perdigueiro? É, the hound of heaven. Porque aquele cachorro, ele não vai ligeiro demais, mas ele nunca para. O coelho pode fazer o que for, que ele não tem a toada do coelho, mas ele vai com paciência até pegar, né? E outra colocação que não vai ter tempo de entrar, mas é bem interessante, que dentro de um presbitério, um presbitério, assim, é só uma forma de falar. Talvez o gesto usaria assim, um presbitério. Você falaria o presbitério de uma igreja local que inclui vários ministérios, mas tem uns que usam uma outra expressão. O ministério. Porque às vezes alguém acha que presbitério refere só aos pastores de governo, né? É um governo plural. Mas os ministérios de uma igreja local, então inclui todos os ministérios, mas o ministério profético, dificilmente, o ministério de profeta, não é profetizar, o ministério de profeta, dificilmente, ele tem muito a ver com o governo. Ele é cheio de altos e baixos, ele é temperamental, ele é intenso, ele é impaciente. Então, o profeta dificilmente faz parte do governo. Aí que vem a necessidade de um equilíbrio, de um respeito, em que os pastores, que são o governo, os pastores precisam de respeitar que a origem, o gerar, a direção, vem dos profetas e dos mestres. Saber o que Deus quer falar, saber aonde Deus quer levar, tem que ter uma origem de pessoas que esperam em Deus, que ouvem de Deus. Mas eles não têm a direção, o governo, a decisão. Então a maneira típica de um pastor é quando Jacó falou com Esaú: eu não vou com vocês, seus homens e tudo, nós não vamos, porque vocês vão ter pressa. E eu tenho que ir na toada, no passo dos cordeirinhos e das crianças. Então, afobar o rebanho com os profetas é muito prejudicial. Então, tem que ter cuidado. Se Deus trouxe vocês para serem profetas, vocês não vão ser, dificilmente, governo na igreja e administrar. O profeta não administra, mas a administração da igreja precisa respeitar. Mas só que é opcional. Então, quando eles não sentem muita confirmação e não querem ir, aí exige mais quebrantamento e mais paciência da nossa parte, deixar nas mãos de Deus e não reivindicar nosso ministério. Bom, então vamos prosseguir, que a tarefinha nossa está um pouco difícil, mas Deus vai dar graça. Essa parte aqui já está escrita e os irmãos já estão transcrevendo, eu não vou comentar quase nada, vocês escrevem rapidinho, porque essa aqui eu não vou tomar tempo. O mensageiro é um office boy. Ele é colega dos anjos, Apocalipse 22, o anjo diz, eu sou companheiro dos profetas, nós somos conservos, colega, conservos. O anjo é um mensageiro, o profeta é um mensageiro como anjo. A obrigação do mensageiro, ele pode ser muito impessoal. Um profeta apenas como mensageiro, aqui é a fase de criança. Ele tem que saber o quê? O recado de Deus e entregar. Se ele não entregar, ele vai ter culpa de sangue. Mas ele não carrega peso sobre quê? Sobre como. O como começa aqui. Vocês estão lembrados das três palavrinhas, né? O quê, quando e como. Então, nessa fase aqui, ele tem que saber o quê, e esse quê muitas vezes vai incluir o quando. O que é o recado, o conteúdo. O conteúdo mais forte do profeta, como o quebra-galho, como aquele que entra na hora da emergência, é levar eles de volta ao propósito original. Ele às vezes nem sabe todo o propósito que seria a planta, que eu vou mostrar aqui. A pessoa na maturidade, esse confidente, o profeta que chega na maturidade, ele não só chama de volta, mas ele coloca o que é o propósito original. Esse profeta aqui, ele tem o dom de exortação, de alertar, de avisar, de chamar de volta ao propósito original. Mas ele pode falar um pouco também, mas às vezes ele não tem a visão toda. Existe o ministério de consolação, o profeta traz consolação. A direção. Em Salmo 74, verso 9, o salmista clama, até quando? Não há profetas entre nós que sabem até quando. Então o profeta tem que saber até quando. A orientação, a direção traz orientação de uma forma clara e expressa. Ezequiel 1, verso 3, fala que a palavra do Senhor veio expressamente. Essa aqui eu não coloquei definição, mas vocês coloquem essa referência, é muito bonito mostrar o papel, muito bonito assim, eu acho muito dramático esses dois casos. Todos os dois casos, o profeta chegou, não são profetas famosos, mas chegaram diante do exército. Um estava indo para a guerra e outro estava chegando da guerra, e o profeta falou, você está errado. Não é para ir para a guerra, não. E no outro ele falou, vocês estão trazendo presos que não é para trazer, manda esses presos para trás. Então o profeta vem com recado para a nação inteira, para o exército inteiro, e se o rei e o comandante ali respeitar, muda. Um profeta pode mudar uma igreja inteira, uma nação inteira, um povo inteiro. Em Números 10, versos 1 a 10, eu já comentei, às vezes quando a gente tem tempo, a gente mostra um treinamento, né? Quando tem um toque de uma trombeta, é para juntar só os anciãos. Tem três toques. Só os anciãos, quando tiver só um toque. Quando dá toque de duas trombetas, é para congregar toda a congregação. Quando toca a rebate, repicado, né? Quando toca como alerta, é para começar a caminhar, não é para congregar. Precisa entender o tipo do toque, igual o tipo de música. Quando Deus dirige um tipo de música, a gente deveria fluir numa direção. Foi muito precioso a direção hoje com Enéas, a direção da gente descansar em Deus. Há momento para descansar e há momento para clamar e gemer e chorar. Então os toques da trombeta é fundamental para o resto do povo entender. E quando há um toque de rebate também pode ser para guerrear, né? Então os toques da trombeta é a palavra profética. E a responsabilidade em Ezequiel 3 fala sobre se ficar calado. Você está vendo o perigo e fica calado. Os que estão em pecado e morrerem, eles vão morrer e ser condenados. Mas vai haver culpa de sangue sobre nós que não avisamos. É muito sério isso aí. Mas eu quero falar sobre esses dois passos aqui, que nós vamos tomar mais tempo. Então, o amigo, o profeta que começa a ser amigo de Deus, e quero explicar essa questão aqui, que aqui eu não estou limitando, mas tipo 80%, 90%, o mensageiro. Porque ontem à tarde eu falei com vocês sobre o temor de Deus e sobre o perigo de Deus disciplinar a gente. Então, passando daquela fase de ter temor de Deus e a necessidade de ouvir de Deus, aí a gente vem tremendo e começa a obedecer a Deus. A primeira fase, a gente ainda está como servo. E não adianta a gente passar para ser amigo e filho de Deus sem ter temor e ser servo primeiro. Gálatas 4 diz que a criança, mesmo sendo herdeiro em potencial, Gálatas 4, diz que o menino, enquanto está de menor, isso era uma tradição muito forte, e acho que até hoje, os pais judeus, eles colocavam os meninos de menor debaixo de tutores. Então, o menino de menor, ele tem que aprender. A gente vê tantos filhos de papai, que a gente fala, né? Filho de papai, filhinho de papai, que não sabem administrar a riqueza da família e depois desperdiçam tudo. Então, é fundamental, quando os pais são ricos, são bem de vida, os filhos aprenderem a valorizar e ralar, trabalhar, valorizar o dinheiro e a herança. Né? Então Deus quer que a gente aprenda a ser servos para depois a gente entrar. Então nessa fase aqui de jovem, está em transição de não ser apenas servo e se tornar amigo. Então aqui é meio misturado. Então vamos ver ponto A. Então aqui, como entrando para ser amigo, a gente começa a sentir a pessoalidade de Deus. Então a primeira coisa que Deus faz é que no convívio... Vai ser difícil escrever, mas vocês vão ver se a gente consegue só colocar a coisa mais importante. Ponto A é Deus, começa a revelar não só o recado, mas suas emoções. Como a Lisa fala sobre Deus ser pessoal, no convívio do profeta com Deus, ele não fica apenas como servo, eu fiz direitinho, dei um recado, eu não sou culpado do sangue. Deus começa a revelar suas emoções, e o profeta começa a preocupar com o coração de Deus, né, que é o Pai. A gente viu com vocês na área de sacerdote, a gente viu no caso de Judá, que Judá começou a preocupar com Jacó, o pai dele, e depois ele preocupou com Benjamim. Então ele viu onde ele errou com José. Então a gente começa a preocupar com o coração de Deus e depois com o povo. Por Deus, ele começa a entender o recado. Ele começa a analisar, ele começa a sentir o coração de Deus e como Deus vê o povo. Então, em vez de ser uma pessoa impessoal que apenas entrega um recado, ele começa a preocupar Deus. Mas espera aí. Aí, amigo tem diálogo. Aí ele começa, Deus, mas como é que é? O povo... Aí ele começa a entrar nessa função de sacerdote, dizer intermediário. Deus, mas o senhor tem certeza que é assim que o senhor quer que entrega? Aí Deus fica alegre, tem alguém que está preocupado. Aí a gente começa a trabalhar em parceria com Deus. Escreve essa palavra aí nesse ponto. Ele começa a ser parceiro de Deus. Ele começa a ser cooperador com Deus na tarefa que Deus tem para ele. Uma criança faz a obrigação. Esse aqui eu estou colocando as duas palavras, criança e servo. Porque a criança tem que aprender a ser bem mandada, então é um servo. Mas na medida que o pai vai passando, e não existe, né? Só porque o Gabriel, por exemplo, é novo convertido e é novo na idade, não significa que ele tem que ficar só nessa parte. Não é uma coisa assim, encaixotada, que tem que ficar só naquilo. Só que a ênfase maior é ser bem mandado. Deus não vai repartir. Presta bem atenção para vocês que são novos, né? A Dorothy é bem grande, mas ela é novinha também. E a Flávia também é novinha. Então, Deus não vai compartilhar segredos íntimos se você não for digno de confiança. Então, essa fase aqui é a palavra confidente. Se nós passarmos pelas fases e não queimar etapas, essa aqui é a terceira fase, é entrar no Santo dos Santos. Interessante que alguém estava explicando, não sei se o Gerson estava junto, onde foi que a gente viu alguém explicando sobre, acho que foi o Erivelto que estava explicando sobre o adolescente, o corpo dele começa a ter a parte sexual, não foi? Muito antes da época de casar. Não foi você, não? Aonde que foi que alguém, meu irmão, estava trabalhando com essa parte, que aos 12, 13, 14 anos, o adolescente começa a sentir os impulsos sexuais, o corpo começa a ter, tanto a moça como o rapaz, e são no mínimo 6, 7, 8, 10 anos antes de chegar o momento de casar. Por que Deus faz isso? Porque o jovem tem que aprender a lidar com a sexualidade muito antes de começar a praticar. E aí que vem o erro das pessoas sem freio, sem direção. Porque Deus permite. Por que Deus não dá a sexualidade ao corpo logo um ano ou dois anos, assim, logo na época de namorar? Por que Deus faz isso? Porque você tem que aprender a lidar com isso. Então, essas fases espirituais, Deus começa a mostrar vislumbres. Não tem problema nenhum esses adolescentes, alguns que são adolescentes, entender algumas coisas, mas só que você não vai entrar muito profundamente. Você tem que passar pela fase de ser obediente, de ser bem mandado. Deus vai te testar. Deus vai te dar tarefas pequenas. Deus vai te dar o tanto que ele vê que você consegue apropriar. Você pode pedir muito. Deus vai dar o tanto que ele vê que você que consegue apropriar. É um negócio de morder o tanto que a gente consegue mastigar. Se a gente é muito guloso, a gente morde uma coisa grande e depois fica com a boca entupida, né? Então precisa morder o tanto que consiga mastigar. Então vamos trabalhar com isso aqui. Então o profeta começa a envolver, sentir compaixão. Coloca aqui a palavra compaixão. Ele começa a sentir compaixão. Um exemplo negativo disso, de mostrar o que não deve acontecer nessa fase aqui, é o Jonas. O Jonas é um exemplo perfeito de ser um mensageiro fiel que não teve compaixão. Jonas ficou contrariado de Deus não destruir Nínive. Então é um exemplo de um fiel mensageiro. O Jonas ficou aqui, ó, no mensageiro. Ele não sentiu compaixão. Ele não gostou de Deus não destruir Nínive. Ele era um servo no pé da letra. Primeiro ele tentou fugir, e quando ele foi fiel, ele não sentiu o coração de Deus. Então Jonas é um exemplo daquilo que não deve acontecer. Agora o plano B, a letra B aqui, é a parte onde os parafusos começam a arrochar de novo. O profeta... é marcado, ferido. Como que ele começa a sentir? Deus começa, escreve essa frase que eu estou com dificuldade para escrever muita coisa aí. Deus faz com o profeta o que ele gostaria de fazer com o povo. Deus faz com o profeta na sua vida pessoal o que ele gostaria de fazer com o povo. Segunda frase. A dor pessoal do profeta. Isso aqui não é por causa, isso aqui não é o assunto de ontem. Diferencia bem a diferença entre a gente ser disciplinado por falhas da gente. Ontem à tarde foi uma lição sobre a disciplina de Deus em nossas vidas por necessidade. Agora, quando você se consagra, e as palavras do Gerson e a minha estão trabalhando junto, está, né, sendo muito bom, que tanto ontem como hoje, ele está falando sobre desenvolver, amadurecer e tudo, né? Então, nós temos que diferenciar. Então, ele falou hoje de manhã sobre consagração, e esse é um dos meus assuntos aqui agora. Então, quando nós nos consagramos ao Senhor... aquilo que eu li ontem sobre Lamentações, na verdade o Jeremias já está nesse nível aqui. Eu li em Lamentações, é essa parte aqui, que o Jeremias sentiu a dor, as flechas de Deus lhe ferindo, mas não é por pecado de Jeremias. Então ontem à tarde eu falei dos dois assuntos, e hoje eu quero falar só sobre o assunto de Deus nos ferir se a gente se abrir. E aí a gente quer ter um momento de consagração antes do almoço, da gente se oferecer para Deus, se você sentir paz. Não precisa se sentir constrangido. Se você sentir paz, isso não precisa ser hoje, pode ser outro dia. Deixa a palavra sentar no seu coração, e o dia que você tiver paz, precisa de ter aliança com Deus. Então, essa questão de ser ferido por Deus é que nós vamos trabalhar um pouco agora. Ezequiel capítulo 3, e eu vou pedir um voluntário ou voluntária para vir aqui, que nós vamos fazer uma, como é que fala? Uma dramatização da palavra, e se você se voluntariar, é simbólico, mas ao mesmo tempo é profético e real. Ezequiel 3, verso 22 a 27. Alguém pode vir aqui? Aê! Fica aqui do lado de cá, aqui. Agora aqui vem essa questão, que quando é bom, vocês ficam, dá uma expressão, vocês acompanham ele. Ele também pode fazer. Quando é alegre, vocês dão uma expressão de alegria. E quando, quando não é, aí vocês fazem uma demonstração aí. Eu vou ler o trecho, vocês não precisam expressar, mas aí eu vou pedir ele para começar a fazer em ação. São três ações, tá? São três passos que vai acontecer aqui na vida do profeta Ezequiel. E com Ezequiel não foi simbólico não, hein? Bom, vamos lendo aos poucos e deixando acontecer então. Verso 22. A mão do Senhor veio sobre mim. A mão do Senhor veio sobre mim. É bom? Vocês já estão muito desconfiados, hein? Eu vou só fazer um parênteses aqui. Vou fazer um parênteses. Escreve no seu caderno aí que vem a mão do Senhor sobre Ezequiel 7 vezes. E eu não posso passar agora, mas vocês procurem descobrir depois. Eu vou dar assim algumas coisas que servem para vocês usar depois. A mão do Senhor é mencionada 7 vezes em Ezequiel. Eu vou voltar para o capítulo 1 para ver o primeiro. E aqui, esse que nós estamos no capítulo 3 já é o terceiro. Só para vocês estudarem depois. 7 vezes durante o livro de Ezequiel vem a mão do Senhor. Capítulo 1, de versos 1 a 3. Só um parênteses rapidinho. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Verso 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. É bom ou ruim? Bom, aqui é iniciante. É o primeiro aí, ele tem visões de Deus. O efeito da mão do Senhor é dele ver visões. Eu li com vocês ontem, quando ele voltou, no capítulo 3, versos 14 e 15, ele ficou atônito. Eu já li a segunda. Agora nós estamos na terceira. Então a mão do Senhor não é sempre alegre, mas é bom ou ruim? É bom. Então a mão do Senhor está sobre você. Essa é a primeira fase. Verso 22. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Então agora ele está no vale. Fica preparado. Você vai conseguir com facilidade ver o que vai acontecer, você vai fazer. Verso 23. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, com a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Caiu com o rosto em terra. Segunda fase. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: vai, e você tira aquele copo ali da cadeira ali, que você é onde você vai ficar preso. Coloca a cadeira assim ao lado ali. Isso. Essa é a terceira fase. Vai e encerra-te dentro da tua casa. Então ele vai ficar encerrado na casa dele. Quarta fase. Porque, ó filho do homem, agora como é que você chama? Vinícius, você vai prender ele, faz de conta assim, que você está amarrando cordas, que ele vai ficar preso. Isso. Isso, muito bom. Ó filho do homem, eis, pode deixar aí, agora você pode voltar. Ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Isso aí nós não vamos entrar em detalhes, mas o profeta, ele não anda livremente e fala quando quer. Jeremias tem uma, eu não tenho a passagem, mas aconteceu com Jeremias também, ele mandou o Baruque ir lá ler, ele falou, estou encerrado em casa, e ele não estava preso por homens. Anota aí no seu caderno que há três tipos de ser preso. O primeiro é voluntário por si mesmo. Ele foi com os próprios pedreiros e Deus falou, vai para sua casa e encerra-te na tua casa. E no verso 25, eles porão, não tem como saber quem é. Então, segunda fase de ficar preso é por eles. Você pode escrever que são circunstâncias e pessoas. A primeira fase é pessoal, voluntário. Deus fala, vai para sua casa e não fica andando por aí. Mas aí se você não tiver perseverança, o próprio Deus vai te travar. Então isso é experiência, né? Como a menina está perguntando como é que é na vida de Ezequiel. Ele está nessa fase agora de treinamento. Pode ser que seja aqui também. É treinamento ainda de servo. O profeta tem que aprender a ser obediente. E para ter certeza que não vai acontecer algum exagero e alguma coisa humana, verso 26, farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, direi que fale, darei. Quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca. Irmãos, alguém tem uma ideia? Quantos anos essa fase na vida de Ezequiel durou? Alguém tem uma ideia? Quantos anos ele só falava profetizando. Outras horas ele não falava. Alguém tem uma ideia? 7 anos e 6 meses. Porque foi 7 anos antes da destruição de Jerusalém. Foi 7 anos, porque há anotações de anos aqui em Ezequiel, são 7 anos e 6 meses, ou 4 meses, ou 6 meses. Você pode levantar. Obrigado. Então são fases. Então agora a terceira fase de ficar preso, um prender é voluntário, por si. O segundo é por eles, que esses eles podem ser circunstâncias ou pessoas. Irmãos, não leve a mal quando você não é capaz de fazer aquilo que você sente de fazer. Não leva a mal. Tem um prender de Deus. Existe um pairar de Deus te prendendo. Agora, não seria precioso a gente só conseguir falar quando Deus queria que falasse? Não seria tremendo? Porque no Velho Testamento as coisas eram muito literal. Deus quer que a gente aprenda a discernir isso. Tem um irmão, não sei se era São João da Cruz ou um outro, que fala no artigo, no Impacto, não, acho que eu não lembro qual que era, ele percebeu claramente que ele falou além daquilo que o Espírito Santo queria que falasse, ele ficou semanas e meses sentindo mal, por que que eu falei aquilo que Deus não queria? Aí ele começou a perceber quando era para falar e quando não era. E o terceiro nível está no capítulo 4, verso 8. É o terceiro agora. Capítulo 4, verso 8. É obra soberana de Deus na vida do profeta. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Então o capítulo 4 tem todo um relato de, além dele ser mudo, ele ficou preso literalmente por mais de um ano. Preso sem levantar e comendo comida cozida em cima de esterco de animal. de fezes de animal. Deus primeiro falou que era para ser fezes de homem. E aí ele, senhor, tem dó, senhor. Aí Deus falou, então pode ser de animal. Então, Deus quer nos prender. Anotem Oséias 11, verso 4. Não precisa abrir a Bíblia, não. Oséias 11, verso 4, onde ele diz, laços de amor. Então, foi muito precioso o tempo de oração de manhã, porque às vezes a minha palavra de ontem deixou uma certa nuvem, um certo temor. Eu mesmo fiquei debaixo de um peso. E às vezes eu não sou um canal perfeito, às vezes eu até posso exagerar um pouquinho. Só um pouquinho. Mas hoje de manhã veio o alívio. Então essa palavra laços de amor é que Deus quer nos prender por amor. Deuteronômio 15, versos 16 e 17. Deuteronômio 15, versos 16 e 17 fala que o servo que ama a casa do seu senhor fura sua orelha. E o patrão não pode furar sem o servo querer. O servo podia ser servo por causa de pobreza, por causa de dívida. O servo podia ser a pessoa podia ser servo por 7 anos. Mas se ele não queria ser autônomo e ficar no mundo meio, né, com a sua própria responsabilidade, se por acaso ele quisesse ser servo, ele deixava furar a orelha para ser permanentemente escravo. Então Deus quer saber se nós queremos ser escravos do Senhor antes de ser amigos. Deus é rei. E antes de sermos amigos, temos que entender essa atitude de obediência diante do Senhor. Eu quero mostrar esse com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, de 16 a 18. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, de 16 a 18. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, essa palavra não é gostosa, mas o apóstolo Paulo está usando. A obrigação é um constrangimento. Ele falou, eu sou constrangido. Eu fui chamado, eu fui convocado. Se constrangido, então a responsabilidade de dispenseiro me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? Vocês conhecem a história do servo inútil. Quem sabe, quem pode me contar rapidamente, cadê o microfone? Quem pode voluntariar para contar só os pontos básicos do servo inútil? O que aconteceu com o servo que Jesus contou? E aí Jesus falou, esse é um servo inútil. Quem? Não. O servo inútil.
Servo inútil é aquele que fez tudo que o senhor dele mandou, né? Só que no final Jesus...
Não, falou, mas conta o que, que ele fez.
Não, detalhe eu não lembro. Eu lembro o ponto que...
Quem lembra dos pontos? Eu quero que conta sim, como é que Jesus contou. O que, que o servo fez para chegar no final? É disso? Você lembra? Quem lembra? Lembra, Gustavo? Não, tem que falar mais do que isso. Tem que falar o que, que ele fez para chegar nesse ponto. Alguém está lembrado? Peraí. Alguém lembra? Então deixa a Elenia falar.
Eu só lembro que o dono dele chegou, ele preparou a comida, tudo que ele tinha. Serviu, né, o dono dele.
O que, que ele fez durante a manhã? Ele trabalhou no campo o dia todo. Quando chegou a hora do almoço, ele chegou do campo e foi fazer almoço para o patrão. E o patrão comeu primeiro. Aí o resto do almoço ele comeu. Aí que chega a dizer, isso foi Jesus que contou, gente. Aí ele diz, eu sou um servo inútil porque só fiz o que mandou. Vamos achar assim, só para vocês terem referência, porque eu estou vendo que vocês não conhecem. Lucas 17, verso 7 a 10. Servo inútil. Então, voltando para o castão de Paulo, Lucas 17, de 7 a 10. Eu faço tudo que mandou, e aí eu falo, eu sou um servo inútil. Então, Paulo não queria ser um servo inútil. Eu sou constrangido de pregar o evangelho. Nós, como povo moderno, nós não temos conceito do que é ser servo. Sabe o que é a palavra correta de falar servo? Escravo. Servo não é um funcionário, ele é escravo. Nós somos escravos de Cristo. E tem várias passagens que falam que Cristo foi escravo do Pai. Filipenses 2 diz que ele esvaziou e assumiu a forma de escravo. Nós somos muito independentes, muito democráticos. Nós não entendemos um rei e os súditos. Nós não entendemos. Agora, se formos bons servos, bons escravos, nós vamos ser, como é que fala? Promovidos. Promovidos. Mas tem que passar pelo teste. Temos que aprender a servir uns aos outros e servir ao Senhor. Deus quer limpar esse espírito do inimigo de nós, esse espírito de autonomia. Você não manda em mim, quem é você? Temos que aprender com Cristo e uns com os outros. Então Paulo queria fazer alguma coisa além da inutilidade. 1 Coríntios 9, ele diz, o que que eu posso ter para ter um galardão? Pregar o evangelho é obrigação. E nós não. Ah, eu não tenho nada a ver com meu vizinho, com meu colega. Eu não tenho nada a ver. Eu não sou responsável. Caim falou isso. Eu não sou tutor do meu irmão. Agora, Paulo sabia que ele era devedor. Agora, ele queria fazer um pouquinho além para ter a sensação de galardão. Aleluia. Vamos para Apocalipse capítulo 14. Vocês estão vendo que eu sei falar não só no Velho Testamento, eu sei pegar um pouquinho no Novo Testamento também. Apocalipse 14, de 1 a 5. E para quem gostaria de dar uma mensaginha para jovens, para conclamar, isso não seria imitar, não seria apenas me copiar, porque eu nem vou dar os pontos. Mas para quem quiser, vocês podem achar 7 características dessa elite. Apocalipse 14, de 1 a 5, é uma descrição da elite do exército de Deus. Porque o exército de Deus é inumerável, mas aqui são numerados 144 mil. E não fica preocupado que isso é de Israel natural. E o número também não é mágico, não é aquele número específico, mas é um número específico, mas é em Deus, né? Então Deus está chamando a elite. E tem 7 características aqui, mas eu não vou elaborar isso, mas assim, na leitura, eu só quero enfatizar uns 2 ou 3 pontos entre eles aqui. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Esse aqui seria o ponto que o Gerson estava falando. O que é o primeiro ponto do Gerson sobre estudar a palavra? Hã? Consagração. Está isso que nós estamos trabalhando aqui. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. É uma música poderosa, mas ao mesmo tempo suave. Eu nem sei como imaginar, mas certo, tinha uns momentos e às vezes não sei como misturar. Que era como de trovão e ao mesmo tempo de harpa, que harpa é, um instrumento suave, né? Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Deus vai liberar uma música, gente, que só sai daqueles que têm a vida inteiramente consagrada. Existe uma música que ninguém pode cantar, e essa música tem a ver com a libertação da criação. Romanos 8, versos 22, 23, por ali, de 21 a 23, fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, esses 144 mil são os filhos de Deus manifestos. E a criação, hã? Romanos 8, de 20 a 23, por ali, fala sobre a manifestação dos filhos de Deus que vai liberar a criação. Em Jó, eu não sei aonde, em Jó diz que quando Deus criou a terra, os filhos da alva, as estrelas, cantaram. Então há uma coisa com a música, e essa música profética, este cântico novo, vai liberar a criação, vai liberar os oprimidos, o rio de Deus que flui do trono de Deus, do templo de Deus, uma parte desse rio que flui é música. Esse cântico novo vai liberar pessoas. Você não vai precisar de insistir, de falar e tal. Um fluir de Deus. Às vezes por palavra, às vezes por um gesto e às vezes por música. Vai fluir algo dessas pessoas consagradas para Deus, que vai abençoar toda a criação. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, ou virgens. Irmãos, isso não é literal e não é exclusivo para quem é solteiro. Mas pode ser. 1 Coríntios 7 diz que aqueles que são casados devem viver como se não fossem. Então, aqui fala, a próxima frase fala, estes são os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Então, é a noiva que só tem olhos para o noivo. Esses 144 mil são pessoas tão consagradas que eles só têm olhos para o Senhor. Você não distrai, você não interte, você não distrai com outras coisas. Você só tem olhos para o Senhor. Aquilo que o Haroldo ministrou, que é uma só coisa. Então, Deus tem que nos marcar, mas tem que ser se a gente quer. Se você quiser retroceder, você pode. É uma questão de o noivo chega, bate na porta, vê se você não está bem pronto, mas aí você sai doido caçando, né? É a história de romance, é a história do vai e vem, né? E pode passar da hora, mas Deus é misericordioso, não é uma vez só que Deus chama, né? Então, o noivo vem e depois vai embora. Então, a gente precisa correr atrás. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Meu Deus. Agora eu quero que vocês escrevam a palavra Nazireu. Esses 144 mil são nazireus. O que é um nazireu? É uma pessoa que assume um voto de separação para Deus. O Nazireu é alguém que voluntariamente assume um voto de abstinência de vinho e de não cortar o cabelo, que são coisas só externas, né? É duas coisas, o voto do Nazireu naquele tempo, mas é muito mais. O Nazireu, na verdade, é uma espécie de sacerdote. O sacerdote é alguém separado para Deus. Deus separou o sacerdote para ser exclusivo. A gente fala que todo mundo é sacerdote, a gente não entende ser um povo separado. O anseio de Deus é de ter um povo exclusivamente seu. Nós não entendemos esse conceito. E depois a gente não sabe por que não tem poder e glória. Não tem como a glória de Deus descer sobre uma coisa bagunçada. Não tem a mínima condição da casa de Deus se encher da sua glória. A Bíblia diz que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Como? Através da igreja. Mas cadê essa igreja? Para começar, tem que ter alguns. É elite, não com orgulho, não com vaidade, mas tem que ter os pioneiros. Aqui neste local, neste salão aqui, uns 4 anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, o irmão teve uma visão muito distinta de homens cortando uma picada, um caminho no meio de uma mata, com machados e foices, e uma multidão de gente esperando, porque eles não tinham ferramentas. E a multidão aguardando o caminho se abrir para caminhar. Então Deus está procurando pioneiros que vão ter o trabalho de cortar o caminho, porque tem muita gente esperando. Anotem Amós, capítulo 2, verso 11 e 12. E é uma pena que alguns jovens já foram embora, mas ainda tem uma turminha boa. Esse aqui é especialmente para os jovens. Não é exclusivo, mas é especial. Como diz o Gerson, se quiser enquadrar como jovem. Mas esse aqui é específico. Essa passagem aqui é específico. Eu diria jovem de 30 anos para baixo, mas alguns colocam de 40 para baixo. O Pedro Arruda fala que uma geração é de 40, né, para baixo. Amós 2, versos 11 e 12. Por favor, essa aqui é uma palavra profética. Esse aqui é alguns dos versículos em que Deus expressa o que Ele está procurando. O Espírito Santo está procurando Nazireus. Dentre, Amós 2,11, dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, Nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós, velhos, aos Nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Não, para com radicalismo. Não. Não seja radical. Preocupa com o futuro. Preocupa com segurança. Preocupa com os valores da terra. Que tem um pouco de valor. Mas tem os valores do céu, que tem que ser em primeiro lugar. Uma das questões, eu quero que se escreva em outra expressão, sem reserva. Sem reserva. É um exemplo meio banal, mas mostra o princípio. Dizem que uma vez um cara chegou lá em Las Vegas, lugar dos cassinos. Ele chegou com duas malas, uma cheia e outra vazia. Uma com 500 mil dólares e a outra mala vazia. E ele jogou tudo numa jogada só. Aí ele ganhou e saiu com as duas malas cheias. Que lá você pode jogar o tanto que você quiser, né? Ele apostou 500 mil. Aí perguntaram, o repórter perguntou para ele por que que ele fez isso. Ele falou, é porque o dinheiro está ficando meio desvalorizado e tal. Então eu falei, ou eu começo do zero ou eu dobro o meu capital. Então, eu não sei se é verdade ou não, mas tem pessoas que são arriscadas, são aventureiros. Então, a vida com Cristo é um risco, é uma aposta, não tem garantia. Então, quero preparar vocês para vocês assumir a aliança com Deus. Não precisa ser hoje, mas encara. Porque em Lucas 14 ele diz, senta na mesa e faz os cálculos. E em Lucas 14, verso 33, ele diz, aquele, pois, que não renunciar tudo quanto tem. E aí no início, acho que verso 25, ele explica, pai, mãe, irmãos, filhos, esposa e ainda sua própria vida. Aquele que não renunciar tudo. Deus tem direito de tirar alguma coisa da sua vida? Deus tem direito de tirar qualquer coisa. Você quer ser um ajudante para a casa de Deus ser edificada? O que que Deus pode tirar da sua vida? Josafá, Deus pode tirar tudo? Ou qualquer coisa? Então, mas precisa de uma autorização com amor. Não é na marra com medo, não. Eu falei sobre a disciplina de Deus, mas não tem nada... Ontem eu falei sobre a disciplina, mas não tem nada a ver com a salvação, não, hein, gente? É sobre questão de aperfeiçoamento. Se você quer ser aperfeiçoado, ele vai te lapidar. É só isso. Mas a salvação é de graça e o amor de Deus é garantido. E em qualquer momento, ele perdoa. Então precisa dessa cura que o irmão viu na visão, né? As gotas de óleo vindo e curando. Então ele faz a ferida e ele quer sarar. Então vamos estudar só um pouquinho sobre o confidente. Essa aqui não vai ter letras, não vai ter pontos. Vocês podem anotar. Vamos ler em Jeremias 23 para a gente sentir uma ideia. A passagem principal aqui vai ser Jeremias 23, sobre entrar no conselho de Deus. Ter a intimidade, quando Deus vê essa disposição, esse coração, ele vai nos convidar para entrar no conselho de Deus. Jeremias 23, verso 16 até o 22, e do 28 a 31. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Anota aí uma frase que precisa ficar gravada nos seus corações, na sua mente. Curar superficialmente a ferida do meu povo. Isso está registrado no capítulo 6 de Jeremias. Porque quando os falsos profetas falam paz, paz, quando não há paz, isso está no Jeremias 6, verso 14. Curar superficialmente a ferida do meu povo. É uma ferida profunda que precisa ser limpa. E colocar um curativo por cima de uma ferida profunda não resolve. Dizer paz quando não há conserto não vai resolver os problemas do povo de Deus. Verso 18. Voltando para o capítulo 23 de Jeremias. Verso 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor. Quando a gente fala, quem esteve no conselho do Senhor, a sua boca enche de água assim de vontade, ou você não deseja? Como é que vocês ficam? Quando ele pergunta, é outra pergunta, aquela pergunta de Amós, eu suscitei profetas, cadê os jovens nazireus? Agora outra pergunta do coração de Deus, quem esteve no conselho do Senhor? E viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e o redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não por ódio e nem por ruindade. Deus quer te mostrar o que Ele pretende fazer na terra para você avisar. Como seria maravilhoso fazer como Jonas, né, gente? Avisar do juízo de Deus e ver as pessoas arrependendo. Que coisa tremenda. Ver a tempestade do Senhor. Verso 20. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, bate no seu peito assim, ó. Nos últimos dias, quer dizer, por que estou mandando bater? Porque nós somos dos últimos dias. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Isso não é coisa específica só para aquela época, não. É tempo dos últimos dias. Verso 21. Não mandei esses profetas de paz. Eu não mandei. Todavia, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Agora vem o choro do coração do pai. Mas, se tivessem, como é que ele sai falando invenções dos seus próprios corações? Porque não entraram no meu conselho. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Nós precisamos buscar as palavras vivas no conselho de Deus. E as pessoas vão se arrepender, como aconteceu com João Batista. Vai haver uma atração para a unção de Deus quando Deus começar novamente a agir na terra. Verso 28. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. As pessoas não ficam saciadas porque estão recebendo palha. As pessoas não estão sendo alimentadas porque estão recebendo palha. 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Então anotem dois tipos de profeta falso. Um que rouba do seu companheiro. Ele está imitando ou repetindo o que outro disse. Verso 30. E o verso 31, que pregam a sua própria palavra e disse, Deus falou. Então, dois tipos de erro. Imitar o que outro, né? Repetir o que outro está dizendo. Né? Não é que é proibido a gente falar, por exemplo, aquilo que vocês ouviram aqui, mas assim, com muita cautela, na medida que se torna real. Você não deve ficar citando, fulano falou assim, então por isso é verdade. Não, você crê, você tem certeza, fez sentido na sua vida, só fale quando faz sentido para você. Amém? Então vamos só anotar algumas frases básicas sobre o confidente. A frase mais básica é assim: o confidente é quem Deus, a quem Deus revela os seus segredos íntimos. O confidente é a pessoa a quem Deus revela os seus segredos íntimos, seus planos, seu mais profundo querer, sua motivação, a planta da casa. O confidente é a quem Deus revela os seus segredos íntimos, seus planos, seu mais profundo querer, sua motivação e a planta da sua casa. O confidente, segunda frase, sente o que lhe agrada sem ele nem falar. Nós temos uma comunicação, quando nós entramos na intimidade, não precisa nem falar. A gente sente, é o que aconteceu com Davi. A gente sente o que ele sente por uma quase uma, como é que fala? Telepatia, né? A gente sente o que o outro sente. Anotem Ezequiel 43, verso 10 a 12. Há uma coisa mística na planta da casa de Deus, não é os detalhes em si. Ezequiel 43, de 10 a 12, ele fala para o profeta mostrar a planta da casa ao povo e eles vão sentir vergonha das suas ações. Gente, tem alguma coisa na planta da casa de Deus que a gente não entende. Porque se mostrar, o povo vai ficar envergonhado das suas iniquidades. Há alguma coisa tão linda na casa de Deus que precisa ser revelado. O confidente é um amigo, um amante inseparável. Uma fusão de vontades que não existe mais conflito de duas vontades. Salmo 40, verso 8. Tenho prazer em fazer a tua vontade. A nossa vontade humana fica tão sumido, tão embaixo, que a gente tem prazer em fazer a vontade. É uma fusão, fica inseparável. Chega num ponto, a gente vai caminhando, e a gente chega a um ponto em que não tem mais regresso. Não existe mais. Inimaginável, né? Inimaginável. Tem um amigo de Davi, em 1 Crônicas 27, verso 33, 1 Crônicas 27, verso 33, fala que Uzai, fala sobre os ministros do rei, fulano era general, fulano era isso, Uzai, sabe o que ele era? Sabe o que Uzai era? Sabe qual era o nome oficial de Uzai? Amigo de Davi, amigo do rei. A única função dele era ser amigo do rei. Fala, fulano era isso da guarda pessoal, fulano era conselheiro, fulano, Uzai, amigo do rei. E em 2 Samuel, vocês estão anotando? Uzai, 1 Crônicas 27, 33, ele era chamado amigo. E a prova de amigo está em 2 Samuel 15, de 32 a 34, quando Davi estava fugindo de Absalão, ele encontrou Uzai, ele nem falou nada. Ele falou, volta para trás e confunde o conselho de Aitofel. Ele tinha plena confiança, porque alguns que foram encontrar com Davi, ele falou, não, você não precisa ir, você pode ficar à vontade. Não, com Uzai ele sabia que eles eram unidos. Ele falou, volta para trás e confunde o conselho de Aitofel, amigo inseparável. Davi e Jônatas, né? Daniel 10, verso 11. Daniel com Deus. O anjo falou com ele, você é um homem muito amado. Daniel entendeu os mistérios de Deus, porque era amigo de Deus. Bom, então vamos para o número 5, representante autorizado de Deus. O representante autorizado de Deus, o procurador de Deus, nós não vamos demorar, dentro de 5 minutos nós vamos falar sobre isso. Então escreve rápido. Ele declara, isso aqui não é bem profético, mas não. É profético, mas é um outro nível. Ele é o confidente que chegou na maturidade, ele chegou na fase máxima. É só uma outra expressão do mesmo nível. Só que aqui, a maneira de chegar aqui é aqui, né? Mas esse representante autorizado de Deus, ele não profetiza, ele declara. E a coisa acontece. É o agora de Deus voltando em ação. Os apóstolos tiveram. Ele falou, você está contrariando a palavra de Deus? Fica cego por uns tempos. Pá! Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. O morto levantava. O que eu tenho, eu te dou. Os apóstolos tinham o agora. Escreve aí, o reino de Deus é chegado. João Batista pregou isso. O reino de Deus é chegado. Às vezes fala, está próximo. Mas é um verbo ali que é assim, está chegando. É chegado o reino de Deus. É o agora de Deus. E ele declara o jubileu, Levítico 25, verso 9. No dia da expiação, no dia de maior quebrantamento, Deus libera esta autoridade. Todo mundo já ouviu falar do ano do jubileu. A descrição do ano do jubileu, a melhor descrição está em Isaías 61, versos 1 e 3, que Jesus citou lá em Lucas 4, quando ele disse, é o ano aceitável do Senhor, os cativos são libertos, os oprimidos são livres, os cegos são curados. Aí Jesus falou, hoje se cumpriu. Que coisa tremenda. A Bíblia diz lá, acho que Obadias, onde que fala que os salvadores vão andar na terra novamente? Os salvadores. Acho que no final de Obadias. Irmãos, nós vamos ser Jesus andando na terra. Estamos proclamando o reino do Senhor e o rei está voltando. Mas nós vamos refletir a glória. É como o monte que está pegando os raios do sol antes do vale. O monte já está pegando o refletir. O Gerson falou sobre a lua que reflete o sol. Então nós somos a reflexão da glória de Jesus na terra. Então quando nós entramos no Santo dos Santos, nós vamos sair como Moisés, com a glória brilhando do nosso rosto. Então essa é a última fase da autoridade do declarar da glória do Senhor. Aí em Apocalipse 11, o capítulo todo fala sobre o juízo de Deus na terra. Então nós vamos trazer libertação, mas nós vamos declarar e vai acontecer pragas na terra através das ordens do povo de Deus. Apocalipse 11 fala sobre as duas testemunhas, que não são duas pessoas específicas. Duas refere à pluralidade. Então vai haver uma companhia profética, que a gente crê que seja a mesma companhia dos 144 mil, só para confundir suas cabeças mais ainda, nós cremos em Apocalipse que as três companhias, os 144 mil, as duas testemunhas e o filho varão, é tudo a mesma companhia. São os vencedores que vão proclamar, vão refletir a glória de Deus. E só para vocês entenderem a autoridade que nós temos, João 20, Evangelho de João, capítulo 20, verso 23, fala, a quem você perdoar, olha, tem pessoas que falam até hoje, quem perdoa o pecado é só Deus. João 20, verso 23, fala claramente, a quem você perdoar, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E quem você perdoar, há uma autoridade na igreja de perdoar pecado ou reter pecado. Há uma autoridade sobre o povo de Deus. Eu vou terminar voltando para o assunto de consagração. Alguns aqui já ouviram a carta do comunista. E eu não sei se é vergonhoso para nós ou como que é, de ter que usar uma expressão de uma pessoa que não conhece a Deus. mas alguns já ouviram essa carta. É a carta de um estudante universitário americano recém-convertido ao comunismo no México, explicando à sua noiva que precisava romper seu compromisso. Mas é porque há um clamor por dedicação e por uma causa, em que mesmo ele não sendo convertido a Cristo, ele estava dando a sua vida por uma causa. Então, voltando para este nível aqui, de ser marcado por Deus, o que eu peço ao Espírito Santo é que Deus levante estes vencedores consagrados ao Senhor. E aqui vai ser um exemplo, um desafio para nós. Nós, comunistas, temos um alto índice de baixas. Somos alvejados, enforcados, linchados, provocados, intimidados, detidos, demitidos das empresas e, por todos os meios, privados de conforto, tanto quanto possível. Muitos de nós são mortos ou aprisionados. Vivemos praticamente na pobreza. Devolvemos ao partido cada centavo além do absolutamente necessário para nos manter vivos. Nós, comunistas, não temos tempo para ir ao cinema ou a concertos. Não temos dinheiro para sofisticar as refeições, casas decentes ou carros novos. Temos sido descritos como fanáticos e realmente o somos. Nossas vidas são dominadas por um grande alvo que a tudo eclipsa, a luta pelo comunismo mundial. Nós, comunistas, temos uma filosofia de vida que nenhuma soma de dinheiro poderia comprar. Temos uma causa pela qual lutar, um propósito definido na vida. Subordinamos, ele fala princípios aqui do Evangelho que é incrível, gente. Mas eles praticavam. Esse aqui já tem muitos anos, né? Subordinamos nosso pequeno eu pessoal a um grande movimento da humanidade. E se nossa vida pessoal parece dura, ou se nosso ego parece sofrer com nossa submissão ao partido, temos adequada recompensa no pensamento de que cada um de nós, a seu modesto modo, está contribuindo para algo novo, real e melhor para a espécie humana. Há uma coisa pela qual estou empenhado com intenso zelo, a causa comunista. É minha vida, meu negócio, minha religião, minha distração, minha namorada, minha esposa. Minha amante, meu pão, minha comida. Trabalho por esta causa o dia inteiro e de noite sonho com ela. Sua posse sobre mim cresce e não diminui com o passar do tempo. Por esse motivo, não posso dar continuidade a uma amizade, a um caso de amor, ou sequer a uma conversação, sem ligar isso à força que ao mesmo tempo empurra e guia a minha existência. Se não tiver ligação à minha causa, eu desligo daquilo. Se não tiver nada a ver com aonde eu quero chegar, eu corto da minha vida. Avalio as pessoas, os livros, as ideias, as ações, segundo a maneira como afetam a causa comunista e a sua atitude para com ela. Já estive na prisão por causa das minhas ideias e, se necessário, estou pronto para enfrentar o pelotão de fuzilamento. Então, eu vou pedir por um momento de consagração, mas se alguém, por acaso, tiver precisão de sair para almoçar, para viajar ou qualquer coisa, pode ficar à vontade. Terminou a aula. E quem quiser ficar mais um pouco, também não precisa preocupar com o almoço. O almoço vai ficar esperando a gente, mas também não precisa ser por um período longo. Mas sem nenhum constrangimento. Porque Eclesiastes diz que quem faz voto a Deus tem que cumprir. Agora, não é por nossa força, mas só que não pode fazer levianamente. Então, nós só queremos abrir para o Espírito Santo ter liberdade. Então, se você autorizar Deus a trabalhar na sua vida, Ele vai agir. Não precisa pensar que Deus não está inteiramente olhando para nós nesta hora. Mas se você tem dúvida, não faça nenhuma expressão de consagração agora. Deixa para a hora que você sentir. Então, a expressão de consagração vai ser de você ajoelhar. Pode ser onde você está, pode ser em outro lugar. Eu não vou garantir de orar por ninguém. É uma questão, assim, de autorizar Deus a trabalhar na minha vida. Se você já tem e quiser renovar, fica à vontade. Eu não estou dizendo que você está começando hoje, né? Então, nós queremos apenas autorizar Deus a acelerar seu processo na terra. Eu quero ver o reino de Deus chegando. Eu não quero ver essa lentidão da obra de Deus. Eu quero ver o reino de Deus chegando com urgência. A noiva não é noiva se ela não tem pressa. Segundo Pedro 3 fala, esperando e apressando a vinda do Senhor. Tem muita coisa para ser feita. Muita coisa. E eu quero ser um voluntário. Eu não sou capaz. Eu não sou competente, eu não sou capaz. Nem de ser 100% para Deus. Eu tinha aquele negócio, a gente tem aquela camiseta, né? 100%. Não, ainda bem que a gente colocou. Em busca do 100%. Porque quem é 100%? Que é isso? Eu sou uma pessoa madura na obra de Deus. Pensar que eu sou 100%? Eu não sou. Se fosse, a glória de Deus estava fluindo através de mim. Então, não sou. Mas eu quero ser. E eu tenho meus medos. Eu tenho medo também de Deus. Mas Deus é puro e perfeito. Amém?